Euronet Plus. Fora da Caixa, onde debatemos temas europeus e internacionais, uma edição um pouco mais especial que todas as outras, já vamos perceber exatamente porquê. Para já vamos olhar para os temas que nos trazem aqui esta semana. Bem-vindos, António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Hoje falamos sobre o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. António Vitorino, Jean-Claude Juncker considerou inadmissível o atraso na ajuda europeia a Portugal, disse-o exatamente no Parlamento Europeu, e pede uma reforma desse mecanismo. Chegaram assim tão tarde? É assim tão tardio? Ou há uma limitação grave já vista noutros casos quando a resposta europeia é necessária?
Há um problema de concepção do sistema. O sistema foi criado em 2000, com base em forças destacadas pelos Estados-membros. Isto é, estamos dependentes da disponibilidade dos Estados porem ao serviço do Mecanismo Europeu de Proteção Civil os meios necessários para ocorrer a uma emergência. E, no caso vertente, o que se verificou aqui há 3 semanas atrás foi que houve incêndios em Espanha, houve incêndios em França, houve incêndios na Grécia, houve em Itália e, portanto, a disponibilidade normal, entre aspas, não existia. E desde o Tratado de Lisboa que está previsto que deveria existir um mecanismo permanente de proteção civil. Só que ele, de facto, nunca foi criado. O que é um mecanismo permanente? É um mecanismo que tenha meios próprios que são destacáveis perante uma situação de emergência. E, portanto, eu acho que é esse salto em frente, que já vem previsto, aliás, no Tratado de Lisboa, a que se referia o Presidente da Comissão Europeia.
Dizendo que não é normal que quando um incêndio se declara num domingo de manhã em Portugal, tínhamos de esperar até quarta-feira à noite para ver chegar o primeiro avião da ajuda europeia. Depois há aqui também questões de custos que têm que ser vistos em relação à maneira como tudo isto é feito, Pedro Santana.
Como sempre. Mas que não é normal é ou existe ou não existe. Isso é para um mecanismo de ajuda. De facto, essa decalagem temporal é irracional, não faz sentido nenhum. Mas como o António referia, a questão está em dar o salto para um mecanismo permanente, efetivo, o envelope financeiro, obviamente, como sempre é essencial, mas julgo que todos os países europeus, da Europa mais ocidental, central, se começam a convencer que esta é uma necessidade cada vez mais premente. As alterações climatéricas, por muito que o Sr. Trump não se convença, produzem também os seus efeitos, isto independentemente das causas e das falhas dos Estados e das polémicas internas. Uhum. Esta é uma realidade. Mas das duas, uma, ou não existe, ou para existir tem que ser efetivo, tem que chegar a tempo, tem que ter os recursos necessários e, de facto, como o próprio Presidente da Comissão disse, não chegou, foi um lamentável atraso que se verificou.
António Vitorino, financeiramente a União Europeia suporta este tipo de operações? Portugal vai ter que, quando pede, tem que contar com uma percentagem que tem que avançar?
Não, neste momento a ideia é de que se crie uma força onde o essencial do financiamento, desde logo compra de equipamento, seja feita pelo orçamento comunitário. É bom compreender que há também mecanismos de ajuda bilateral, por exemplo, durante o incêndio de Pedrógão Grande e depois a seguir na zona do Pinhal Interior, houve um destacamento das Forças Armadas Espanholas especializado no combate aos incêndios. Sim. Que esteve em Portugal. Uhum. E isso corresponde a uma ajuda humanitária, digamos assim, portanto a despesa nesse caso corre pelo Estado espanhol.
E não há aqui um risco de destruição, António Vitorino, porque se o Sul precisa mais de ajuda por causa dos fogos, depois os meios mais próximos estão no Sul. Os meios do Norte podem não ser tão necessários.
Se considerarmos os fogos, sim. Se considerarmos, por exemplo, as cheias...
E o Norte está mais preocupado.
Exatamente.
O Norte da Europa.
Portanto, o mecanismo não é um mecanismo só para fogos. É um mecanismo de vocação geral, digamos assim.
Pois,
de todo o género.
E até para países terceiros. Isso aconteceu, por exemplo, nos terremotos na Turquia ou nos terremotos no Haiti.
Pedro Santana Lopes, e agora a ajuda? A Europa tem que dar uma mão a estes países, não estou só a falar de Portugal, mas também a zona da Galiza também foi muito afetada aqui ao lado em Espanha. A Europa tem que dar uma mão a estes países para ajudar na reconstrução e na reflorestação?
Sim, essa é uma questão, é um grande desafio que se coloca ao todo nacional, mas também a Europa, e nomeadamente com a importância que a União Europeia dá ao ambiente, só a questão da reflorestação, toda ela, para além da reconstrução, da reabilitação, mas também o envelope financeiro para a reflorestação e os termos em que ela possa ser feita, são questões, obviamente, muito relevantes. Ao mesmo tempo, em todas as situações temos de tentar aproveitar, por muito trágicas que sejam, depois a oportunidade que temos para fazer melhor, para corrigir. E aqui, ainda ontem, andando por essas terras, falando com responsáveis autárquicos, de facto, a grande preocupação deles é, naturalmente, serem ouvidos, participarem, definir se devem ser espécies autóctones, se devem ser outras, em que percentagem. A questão, com certeza, da reparação das casas, há muito. Não faz sentido que não exista, e há, esse apoio financeiro da União Europeia. Agora é uma questão também de negociação, está a ser feita e veremos o resultado.
Segundo tema desta nossa conversa tem a ver com a Catalunha. António Vitorino, sabemos agora que o Presidente do Governo no Autónomo Catalão não vai ao Senado Espanhol apresentar as suas alegações contra a aplicação do artigo 155 da Constituição Espanhola. O Parlamento Catalão vai reunir-se esta quinta-feira para preparar a resposta à decisão de Madrid em intervir na Catalunha. É verdade, António Vitorino, e discutimos este assunto quase semanalmente nos últimos tempos, mas não houve uma declaração unilateral de independência. Isto tem vindo a ser fatiado e suavizado, porque se fosse para haver já teria havido. Qual é a sua perspectiva da evolução deste processo?
Eu acho que o que é talvez mais significativo nestas últimas duas semanas é que se começa a sentir que há uma divisão dentro dos setores independentistas e que há uma facção mais moderada dos defensores da independência da Catalunha que acham que não estão criadas as condições para levar às últimas consequências a declaração unilateral de independência, que foi suspensa. Portanto, retirar a suspensão e dar-lhe efetividade. De todo modo, esse diálogo interno às forças independentistas catalãs é muito importante, porque um dos passos fundamentais da aplicação do artigo 155 é a convocação de eleições. Se essa convocatória de eleições for feita pelo governo de Madrid, está a convocar eleições autonómicas dentro do quadro espanhol. O que os independentistas pretendem é que haja uma eleição constituinte, isto é, a eleição de um Parlamento a quem se reconhecem poderes de elaborar a Constituição, que será o fundamento jurídico-político de um Estado independente. E, portanto, digamos que há aqui mais um paradoxo dos muitos deste processo, que é, provavelmente, ambos os lados estão a pensar que a saída é uma eleição, simplesmente o contexto da eleição, a causa e o resultado da eleição são posições completamente extremadas.
Pedro Santana Lopes, como é que vê a evolução do processo desde o dia do referendo? No fundo, podemos fazer esse balanço.
Acho que a corda tem partido, de facto, pelo lado dos independentistas, se pode falar, ou pelo menos tem cedido. Não partiu. Julgo que é manifesto que essas diferentes posições vêm cada vez mais ao de cima. E apesar de tudo, a dureza, a firmeza dos responsáveis políticos em Madrid, desde o governo à oposição, tem-se revelado eficiente. Para além da questão da resposta do próprio povo da Catalunha, que defende a não separação. Lembremos a tal manifestação que já falámos aqui em semana anterior. A tal manifestação pela unidade com a Espanha, que foi muito significativa. O presidente do governo da Catalunha tinha admitido ir ao Senado. Esta posição agora, a última dele, é uma mudança. Uhum. Já não vai. E também essas hesitações e contradições, para além da dificuldade do momento, mostram a pluralidade de sensibilidades que existirão na Generalitat. Por isso, se este for o caminho que vai continuar a ser trilhado, e Rajoy hoje voltou a declarar, não há outro caminho senão a intervenção. Julgo que foi a expressão dele, e a intervenção para Madrid significa repor a legalidade, convocar eleições e daqui a 6 meses e pronto, e tentar que a situação normalize. Eu julgo que a pouco e pouco é para isso que as coisas caminham, julgo que é. E lembremos que o Senado vai votar a destituição do Presidente do Governo e todos os membros do Governo da Generalitat.
Sendo que o Sr. Vice-Presidente da Generalitat, o Sr. Junqueras, disse hoje que o Governo Central não nos deixa outra opção senão declarar a independência e proclamar a República de Catalana. Portanto, também há aqui uma voz ainda no sentido da face
está
mais
do
radical.
Lado radical.
Claro.
A esquerda republicana e a CUP são os dois setores mais radicais dentro dos independentistas. O partido do Sr. Puigdemont, que é Puigcata ou Pedcata, enfim, é um nome difícil de pronunciar, Partido Democrático Europeu da Catalunha, é assim que se chama, acho eu, esse é onde manifestamente há maior resistência a uma declaração unilateral de independência.
E não surgiu, António Vitorino, a tal mediação honesta de que tínhamos vindo aqui a falar?
Essa era quase impossível, não é? Porque o governo de Madrid não aceita qualquer tipo de mediação exterior ao Estado espanhol. E os catalães não reconhecem a ninguém dentro do universo político espanhol. Falou-se na possibilidade do arcebispo de Barcelona poder vir a ser esse mediador, mas foi uma hipótese que também não teve pés para andar.
Do ponto de vista europeu, não haveria essa possibilidade de avançar alguém, uma figura?
Vamos
António
lá ver,
Vitorino.
Eu vou dizer uma coisa assim, de uma maneira suave. É assim, há muitas conversas em curso. E essas conversas também envolvem, obviamente, os setores independentistas catalães. São informais, nunca ninguém as reconhecerá, mas há conversas. O que se passa é que, e isso é interessante, mesmo no universo de forças independentistas que existem em vários países europeus, esta corrida para a frente dos catalães está isolada. Isto é, a única voz que exprimiu alguma simpatia, mas não quanto ao processo, foi a da primeira-ministra da Escócia. Todos os outros setores independentistas, repare, nenhum deles saiu a terreiro a defender o bem fundado de uma declaração unilateral de independência. O que significa que o isolamento da Catalunha não é só perante os países constituídos da União Europeia, é também dentro do arco daquelas forças que seriam mais favoráveis a uma independência.
Entretanto, continua a saída de empresas, não é? Por parte da.
Quase 2000.
Na Catalunha, não é?
E essa é a grande machadada, como também já aqui falámos. Isso é que dói. Porque, obviamente, isso vai ser duradouro. As empresas estão a sair agora, não vão voltar depressa, pelo menos todas, ou a maior parte, e isso os cidadãos da Catalunha, para além das autoridades, naturalmente sentem que não querem. E têm aí uma perspectiva, um desenho daquilo que lhes acontecerá se este processo fosse para a frente. Porque é assim a vida, as empresas querem estar na União Europeia, não querem entrar numa aventura, não querem ter a sua sede num território que está com tão grandes tumultos.
Estes são os temas agendados para esta semana. Daqui a 15 segundos mudamos um bocadinho a nossa conversa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Fora da caixa, cabe-me dizer que vai para dentro da caixa, não é? Porque está na altura de dizermos aos nossos ouvintes, si que nos acompanha e que nos tem acompanhado, que este programa chegou ao fim da linha, digamos assim, não chegou a completar os 4 anos que iria assinalar em fevereiro de 2018.
Às vezes as legislaturas não chegam ao fim, não é? 4
Mais
anos
longo
é uma legislatura,
hein?
Mas foi longo, foi longo, foi longo. E é uma pena, eu, por mim, julgo, então falará por ele, mas nós gostamos muito de fazer este programa, mas agora, por minha culpa, julgo eu, o programa não pode continuar devido às circunstâncias em que estou de candidatura à presidência do PPD-PSD, por isso não podemos continuar o programa.
O que é que retirou desta reflexão semanal que fizemos aqui sobre estes temas?
Um enriquecimento grande, porque, quer dizer, não é só ler, informar-nos, é refletir, pensar alto, preparar aquilo que vamos dizer e ter um interlocutor e um moderador de grande nível e, portanto, isso puxa por nós, naturalmente. E eu diria que faria falta a todos os responsáveis terem um programa deste tipo a os ajudar a pensar e a chegar às melhores conclusões sobre as posições que o nosso país deve ter nas várias matérias da União Europeia e do mundo em geral, da comunidade de países de expressão portuguesa também.
Às vezes, ao longo deste processo, certamente muitos terão confundido alguns planos desta parceria e desta dupla entre Pedro Santana Lopes e António Vitorino, pensando que era o mesmo programa de outro órgão de comunicação social. A verdade é que este começou um pouco antes. António Vitorino chamava-se, e chama-se, Fora da Caixa, porque não entrou na caixa onde entraram noutros debates. Eu sei que, embora eu talvez tenha aqui tentado por vezes de uma maneira muito diplomática,
é verdade.
Reconhecer essa capacidade,
com muita habilidade,
sim,
também. Exato.
Mas pronto, foi uma reflexão fora da caixa. António Vitorino gostava também do seu balanço desta experiência.
Pois é, eu acho que faz falta no espaço público português a reflexão sobre questões internacionais. Porque nós muitas vezes temos a tentação de pensar que o mundo se resume ao nosso retângulo. Ora, o nosso retângulo é muito importante, mas para compreender o seu futuro é preciso compreender o mundo em que vivemos. E acho que estes quase 4 anos que estivemos aqui, tivemos uma oportunidade de, e o Pedro nesse sentido foi um ótimo companheiro de jornada, de refletir descontraídamente, sem a pressão de tentar encontrar diferenças porque temos que ser diferentes, mas de refletir sobre os temas numa lógica explicativa. Eu acho que a parte pedagógica é importante, informativa e também às vezes arriscando alguns prognósticos, nos acertámos, noutros não.
Apanhámos aqui ao longo deste processo o Brexit, a eleição de Trump, falámos muito sobre Draghi, falámos muito da senhora Merkel, comentámos as diversas eleições nos últimos 3 anos.
Senhor Hollande.
Sim, nós somos desse tempo.
Nós somos do tempo de Hollande.
Já somos desse tempo, exatamente.
Sim, comentámos Macron, atentados terroristas. Chegámos a fazer um programa especial no dia dos atentados de Paris, num sábado, exatamente, nessa altura.
E apanhámos o referendo na Escócia.
Apanhámos o referendo na Escócia. Exatamente. Tudo o que é importante apanhámos, até o Sr. Trump, que começou a entrar aqui nesta agenda europeia. Pedro Santana Lopes, se ouvirmos para trás estes programas, podemos encontrar também a semente da sua opinião sobre política externa?
Certamente que sim. Não consigo ter essa visão do ser humano que, chamado a responsabilidades públicas, seja diferente do que era antes de as ter. E, portanto, naturalmente, que os pensamentos que aqui fui exteriorizando correspondem àquilo que penso e sinto, apesar do mundo hoje em dia mudar uma velocidade constante. Mas os princípios e valores não mudam e devem se manter, independentemente dessa evolução toda das conjunturas. Continuo na mesma linha, acreditar na União
Europeia. É uma linha muito diferente da de Rui Rio, deixe-me lá agora.
Hã?
É muito diferente de Rui Rio, essa linha?
Não sei bem, confesso.
Pois porquê, como sabe?
Porque não conheço assim com tanta profundidade o seu pensamento nestas matérias. Sei que ele também respeita os compromissos de Portugal, com os nossos aliados, compromissos externos, está fora de questão, mas os detalhes maiores, espero agora que estes debates, enfim... Esta campanha, não sei se haverá
Se houver debates.
Sim, esta campanha ajuda a clarificar.
Mas vamos ter debates ou não? Porque eu disse que não estava disponível para os tais 20 debates.
Neste momento, não. Sim, mas isso dos 20, o que foi sugerido foi que as distritais do PPD-PS quisessem organizar, que organizassem. E que se organizassem como quisessem, eram 20 ou 10 ou 15, veio logo a dizer, 20 debates, 21. Eu não disse isso, nem fiz nenhum desafio, sugeri se quisessem organizar. Agora, a partir do momento em que está recusado, e eu tenho pena, lamento, mas porque são eleições num partido, por isso é natural que se discuta junto às bases.
E podem vir aqui à Renascença debater um com o outro, está disponível.
Muito bem, façam o convite, e por mim considero-me convidado, façam o convite.
Mas nesse ponto de vista, só para terminar, as posições de Pedro Santana Lopes, que também lá está, ouvimos ao longo destes quase 4 anos, não são muito diferentes daquela posição que os sucessivos governos, e sobretudo começámos, também somos desse tempo, começámos com Pedro Passos Coelho no governo e agora temos António Costa.
Isso
não
é
há
importante.
Grandes diferenças?
No essencial, não. Haverá algumas, no essencial, não. Talvez haja um dossiê ou outro, por exemplo, para negociar de outra maneira em Bruxelas.
Por exemplo.
E aí, vamos ver, nós falámos aqui em vários programas, o princípio da coesão económica e social foi muito esquecido nos últimos anos, e já falámos várias vezes, tem que ter uma importância maior. A aproximação de Portugal, pelo menos à média europeia, em termos de produtividade, o rendimento per capita, vários indicadores que tornam manifesta a disparidade ainda existente e, portanto, aí com calma, sossego, principalmente construindo e nunca pondo em causa o que é o essencial, que é o projeto europeu, e para além disso a continuidade na política externa portuguesa e o consenso alargado. Esses são princípios muito importantes do regime que, naturalmente, se as coisas correrem como espero, que eu irei contribuir para que se reforce, é óbvio, é do interesse nacional. Isso é o mais importante.
António Vitorino, Pedro Santana Lopes, foi um gosto tê-los aqui todas as semanas.
Muito obrigado,
muito obrigado
pela oportunidade.
Muito obrigado, Renascença.
Obrigado aos nossos ouvintes e ao Zé Pedro. Obrigado.
E aos ouvintes também.
Um abraço e boa sorte também para os vossos projetos, incluindo naturalmente aquele que Pedro Santana Lopes vai agora abraçar. Fora da Caixa, vai meter-se dentro da Caixa.
Renascença, a par com o mundo.